O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria! O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus. Quanta alegria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, bom dia, família de Deus. Hoje, dia 8 de julho, quarta-feira da 14ª semana do tempo comum, nos reunimos no amor de Deus e ao redor do altar da vida, celebramos a nossa fé. Diretamente da capela do Santuário de Adoração, a comunidade sacramentina de Sete Lagoas se une a você, às suas intenções, ao Santo Padre o Papa Francisco e suas orações pela humanidade e por todas as boas intenções que nos foram recomendadas. Com fé e confiança no Senhor, consagramos estas horas de boa convivência com a nossa família, no nosso trabalho, nas diversas atividades que realizaremos com outros irmãos ao longo desse tempo. Com confiança, invoquemos o Santo Nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia infinita e a clemência do nosso Pai, e os dons do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Pelo mesmo Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos hoje a palavra do Senhor, que assim possa a todos nós ser revelada a promessa do Senhor na nossa vida. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e as colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com o Salmo 104, digamos ao nosso bom Deus: buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos e nem entrar na cidade dos samaritanos. E de antes, as ovelhas perdidas... As ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da vida, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus seja louvado por mais um dia da nossa existência. O Senhor abriu nossos olhos para darmos sequência ao cumprimento da nossa missão. Agradecemos a Deus este dom maior que Ele nos presenteou, o dom da vida. E a partir deste dom, todos os outros dons, todas as outras virtudes e talentos que a vida foi nos conduzindo a exercitar na nossa vida. Há aqueles que têm o dom de ensinar, há aqueles que têm o dom de curar, aqueles que têm o dom de liderar e administrar, e tantos outros atos que são reflexo da presença de Deus no mundo. A palavra do Senhor hoje nos convida, primeiramente, a nos voltarmos ao Senhor, a procurar o Senhor enquanto é tempo. O profeta Oséias chama atenção para o povo de Israel, que estava sofrendo as consequências negativas de seus erros, principalmente diante da idolatria, principalmente diante da infidelidade ao Deus que tinha feito tanto por eles e continuava a fazer por amor. Havia libertado o povo do Egito, havia libertado o povo de tantos outros exílios, mas o povo ainda de cabeça dura teimava em virar as costas para Deus, de construir altares para deuses imaginados, construir altares para sacrifícios impuros, e assim o povo se foi auto se destruindo, até chegar ao território da Samaria. O profeta Oséias chama atenção e exorta o povo a procurar o Senhor enquanto é tempo. Repito, meus irmãos, procure o Senhor enquanto é tempo. Sempre é tempo de Deus para aqueles que querem recomeçar. Sempre é tempo de Deus para aqueles que querem corrigir seus erros e buscar o caminho da verdade, da luz, da libertação. Essa exortação do profeta Oséias toca profundamente na nossa mente, no nosso coração e, por que não dizer, na nossa alma. Porque pessoas que muitas vezes estão errando, acham que já estão perdidas, que já estão na porta do inferno e que não tem mais como voltar para Deus. Sim, meu irmão, sim, irmã, tem tempo. O tempo de Deus, ele é eterno. O tempo de Deus é cairológico, é o tempo da graça. O que resta é você dizer, eu quero, eu aceito o Senhor na minha vida. Faça-se em mim segundo a tua promessa, Senhor. Assim como também disse a Virgem Maria. Faça-se a tua vontade na minha vida, Senhor. Procure o Senhor enquanto é tempo. O profeta hoje nos chama a meditar esta fala. Enquanto é tempo. Pode ser na juventude, pode ser na fase adulta, no tempo presente, ou pode ser até mesmo na velhice. Sempre é tempo para Deus. A passagem para o mundo eterno, na beira da morte, os santos padres na patrística diziam que ninguém sabe, mas naqueles últimos segundos da nossa passagem, Se verdadeiramente o homem ou a mulher se volta para Deus, se verdadeiramente aquele homem ou aquela mulher se arrepende de suas faltas e deseja o Deus amor, por esse amor, por essa infinita misericórdia e compaixão do Senhor por nós, Ele o salvará, a salvará. A palavra do Senhor nos convida a entender que sempre há tempo para o tempo de Deus. É tanto que Jesus, ao iniciar sua missão de revelar à humanidade, a Israel, o rosto verdadeiro do Pai, esse Pai que acredita na nossa restauração, na nossa renovação de vida, Ele chama 12 testemunhas oculares desta bondade de Deus pelo caminho durante aqueles 3 anos de missão. Ele não convida nenhum rei, nenhum imperador, nenhum potente que vivia naquele tempo histórico fazendo mal ao povo de Deus. Ao contrário, o Senhor, Ele convida pessoas muito simples, pescadores, aqueles que seriam tecelões de rede de pesca, outros simplesmente gente do povo, zelota, até mesmo um traidor. E entre todos, o que talvez tivesse mais condições, talvez um pouco mais no sentido de alfabetização, seria Levi ou Mateus, que era cobrador de impostos e que vivia como um funcionário do governo romano em terra israelense, na terra de Israel. E ali ele trocava as moedas do povo e cobrava os impostos para Roma. É bom lembrar que Jesus chama 12 homens muito simples, semi-analfabetos, outros analfabetos, outros um pouquinho mais bem formado no sentido das letras. E por que que o Senhor chama? Para mostrar o tempo de Deus. Cada homem deste, cada apóstolo, o Senhor foi gerando uma obra. No tempo dele, o Senhor foi lapidando esta rocha, esta pedra, que talvez não estava sendo visto o seu valor, mas que, polida no amor de Deus, se tornou uma joia para a história da salvação. Temos um Pedro de uma personalidade muito forte, uma personalidade incisiva, mas que se torna o coordenador de toda a comunidade cristã no início. Temos um André bastante humano, capaz de ver na simplicidade de uma criança a doação de 5 pães e 2 peixinhos. Temos um Tiago e um João, pescadores, que deixam a mesmice da sua família junto ao seu pai para seguir o Senhor. E vamos acompanhando cada apóstolo, entendendo por que que o Senhor chamou este povo. Justamente para que o tempo de Deus trabalhasse o tempo humano de cada um, a ponto deles serem conduzidos ao amor verdadeiro, ao amor exagerado, o amor de doação ao próximo. Se você lê as Sagradas Escrituras, desde esse primeiro momento do chamado que Jesus fez a cada um, até o fim de suas vidas, como que cada um prestou a sua fidelidade a Deus, a gente entende, o tempo de Deus aconteceu na vida desses homens. Infelizmente, entre todos, temos o mau exemplo de Iscariotes, Judas, que não desejou entrar no tempo de Deus, nem deixou o tempo de Deus entrar na sua vida. Por isso ele se adianta, por isso ele aniquila a sua própria vida, através do suicídio, e sabemos que ele não deixou tempo de Deus penetrar no seu tempo de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, procure o Senhor enquanto há tempo. Talvez para cada um de nós o tempo esteja correndo e não tenhamos a significância do que é esse tempo que corre nas nossas vidas. mas sempre é tempo de Deus. Busque o Senhor enquanto há possibilidade. O Senhor, quando age na nossa vida, Ele nos dá capacidades para fazer as vezes dEle na terra. Veja que o próprio Jesus, ao chamar cada um, capacitou e disse: olha, vocês vão curar, vão salvar, vão restaurar vidas. Não cobre nada, não espere elogios nem aplausos. Façam, façam em nome de Deus. Isso é muito importante nós tomarmos posse, porque quando nós fazemos e fazemos em nome do Senhor, sem nenhum interesse de comércio com Ele, o tempo cairológico, o tempo da graça, ele envolve o nosso tempo cronológico, o nosso tempo humano. E tudo aquilo que é necessário passar neste mundo, no nosso tempo, de melhor será realizado, porque estamos envolvidos no tempo da graça. E vamos ser capacitados. E vamos fazendo cada vez mais. Muitas vezes nossa força física, a nossa velhice, está bem presente, mas continuamos a fazer. Como tantos irmãos que a gente observa na comunidade, pessoas às vezes tão frágeisinhas, tão cansadas fisicamente, mas uma rocha, uma força que nós pensamos, de onde que vem esta força para servir tanto os irmãos, a igreja? De onde que vem essa força desta pessoa tão frágil, às vezes já tão idosa, mas está ali: quero servir o meu Senhor. Porque, com certeza, essa pessoa já achou o tempo de Deus em sua vida. Repito, essa pessoa, mesmo fragilizada fisicamente, já achou o tempo de Deus na sua vida. Que o Senhor nos ajude a buscá-lo enquanto é tempo. Não deixemos para os últimos segundos, mesmo sabendo da misericórdia de Deus, que sempre salva, mas não deixemos para saborear a graça nos últimos segundos. É aqui agora, é hoje, que nós devemos experimentar o tempo de Deus, a graça do Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Unamos nossas boas intenções no altar do Senhor, em louvor a São Longuinho. Rezemos pelas intenções de Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Bolívar Tavares Avelar, Edinaldo dos Santos Tavares, Maria José, Raimundo Fernandes Antepassados, Fernanda Maria Dias Nogueira, Marcos Ribeiro Félix, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Camila Raquel Contelo de Souza, José Valdir Moreira Dias, proprietários, gerentes, funcionários e clientes das lojas Beco, por Pablo Almeida Marcel Ribeiro, Daiane Magalhães da Costa, Marina, Gabriela, Pedro e Fabrício, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, Kleber e Carolina, Denise e Jucimar, proprietários, funcionários e clientes da Estofar K7, por Viviane Palhares e Vinícius Francisco, por Davi de Souza Aquino, pelo sétimo dia de Homero Pereira dos Anjos, por Geraldo Antônio de Souza, pelo primeiro ano de falecimento de Getúlio de Marcos, pelos irmãos falecidos, Maria Gilda Guimarães Cabral, Bian Giovanucci, Elizabeth Dias Ribeiro, Afrânio Luiz Ribeiro, Márcio Lourenço de Queiroz, Cláudio Roberto Martins Lage, Wagner Fernando Nogueira da Costa, José Maciel, Eva Silva Barbosa, Bernardino Ferreira Melo, Marta Franci Melo, Lincoln Rivadavia Franci Melo, Nayara Borba Reis, Maria das Graças Lobato, Adília da Silva Figueiredo, José Felipe Pereira, Washington de Castro Silva, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Geralda Alves de Freitas, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Aldo José de Carvalho, Manuel Farinha Nogueira, Filomena França Souza, Fred Henrique Rezende Ribeiro, Enéas Silva Machado, Lúcia de Fátima Ferreira da Cunha, Elias Castanheira, Odete Castanheira, Padre André Agassi e Dom Aldo de Tilo Paguto. Dá-lhe, Senhor, descanso eterno e a luz perpétua o seu resplendor. Oremos, irmãos, e confiemos no Senhor ao longo de todo esse dia. Nós os pedimos, ó Deus, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha diariamente através do áudio da celebração da fé, gostaria de lhe lembrar que a secretaria do nosso santuário está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até às 18 horas, e no sábado, das 7h30 às 11 da manhã, para anotarmos as intenções para a Santa Missa Conventual. Nesse tempo de epidemia, estamos convidando os irmãos, aqueles que desejarem anotar suas intenções, que procurem o santuário para rezarmos as suas intenções no altar do Senhor. Aproveito o momento para também pedir a sua solidariedade, o seu ato de amor ao próximo, a sua caridade. Estamos vivendo um tempo difícil, de muita gente passando necessidades. Por isso, eu lhe peço, se você tem condições de doar alguma cesta básica, roupas, calçados, artigos para casa, por gentileza, deixe na secretaria do santuário para podermos ajudar os mais desfavorecidos, os irmãos mais humilhados nesse momento sofrido do isolamento social. A sua ajuda, ela é muito importante para a vida do próximo. E por fim, gostaria desde já agradecer o empenho dos irmãos que estão trabalhando para a feijoada no próximo domingo, dia 12 de julho. Essa feijoada é em prol das obras da nossa igreja e ela está sendo vendida na Secretaria do Santuário por R$ 25,00 para duas pessoas. Essa deliciosa feijoada, ela será um motivo a mais para ajudarmos a concluir as obras da nossa igreja. Se você deseja adquirir a sua adesão, procure a Secretaria do Santuário. No próximo domingo, a missa será às 8h30 da manhã, para que possamos ter um certo tempo para a entrega da feijoada, que começará às 11 horas da manhã e terminará às 14 horas. Então, aqueles que puderem, nos acompanhem no próximo domingo, a Santa Missa, às 8h30 da manhã. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, e de São José, o patrono da igreja, venha do alto a copiosa bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo. E até amanhã, se Deus quiser.